Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos então dar início à nossa reunião e eu fiquei de fazer um ponto da situação daquilo que foi discutido na última reunião. Portanto, tentando fazer essa súmula, eu direi o seguinte, que começou por se discutir a necessidade de definição de cargo político. Não foi dada nenhuma sugestão, mas ficou em cima da mesa essa necessidade. Quanto à inclusão dos dirigentes da administração pública, obviamente que se houve acordo entre todos acerca da inclusão dos dirigentes da administração pública de primeiro grau e depois falou-se na possibilidade também do segundo grau. Levantou-se aqui a questão relativamente aos dirigentes de segundo grau, se deveriam ser incluídos todos ou só aqueles que efetivamente têm a direção do serviço pelo qual são responsáveis. Houve também discussão sobre a compatibilização das alterações com o Estatuto Pessoal Dirigente e o Estatuto de Gestor Público, fazer a compatibilização com estes diplomas, fazer a harmonização do regime geral com os estatutos das regiões autónomas, com as cautelas inerentes, obviamente, à independência, à autonomia das regiões autónomas. Depois veremos a melhor forma de articular com a legislação das regiões autónomas. Foi discutido igualmente a possibilidade de retirar do artigo 2º deste anteprojeto, chamemos-lhe assim, os governadores civis e os órgãos constitucionais, esta designação sair, e incluir ainda, no que diz respeito à fiscalização, os membros dos gabinetes de apoio do Governo, excetuando o pessoal de apoio e os motoristas. Foi referida a necessidade de elaboração de uma listagem das entidades reguladoras independentes e verificar os respectivos regimes para ver se há necessidade de fazer essa harmonização ou não. Bem como relativamente aos institutos políticos, ou públicos, institutos públicos, e a possibilidade de os incluir, os membros do Conselho de Administração, de os incluir também neste sistema de fiscalização. Face ao atual modelo de fiscalização das obrigações declarativas, ficou aqui também em cima da mesa a discussão acerca da respectiva entrega a uma entidade ou a duas entidades, conforme hoje é feito. Hoje é dividido entre a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal Constitucional. E ficou aqui discutida a possibilidade de entrega a uma só entidade para simplificação. Igualmente foi discutido o registro de interesses nas autarquias locais e a extensão aos membros do Gabinete de Apoio. E foi também levantada a questão das novas realidades a nível das autarquias, designadamente as entidades supramunicipais. Foi chamada a atenção à questão da designação do regime sancionatório, o regime sancionatório que é essa a designação que é dada, uma vez que, ao contrário do que acontece em todas as outras situações, não há um regime sancionatório específico, desligado das situações concretas que levam à aplicação de sanções. E, portanto, arranjar uma solução para isto, e foi até avançado e está neste anteprojeto, chamemos-lhe assim, a possibilidade da designação da lei de transparência dos titulares de altos cargos públicos e cargos políticos. Foi ainda discutido o alargamento desta matéria, toda ela, aos magistrados, sejam eles juízes ou procuradores, alegando-se para o efeito de que não há oposição da parte dos respectivos conselhos, nem sequer das associações sindicais, tendo ambos mostrado não oposição a esta medida. ficou discutido, não com o acordo de todos, eu diria mesmo não com o acordo total de todos, algumas reservas para refletir no futuro. Foi manifestada aqui uma preocupação, e esta pareceu-me ser de caráter geral, de não alargar este sistema de fiscalização e respectiva entrega das declarações e toda esta panóplia de sistemas de blindagem, não alargar a um número excessivo de atores políticos e gestores da administração pública e das autarquias locais, sob pena de tornarmos o sistema inoperacional. Portanto, não é essa de maneira nenhuma a nossa ideia, antes pelo contrário, e portanto a ideia é fazer com que o sistema seja operacional e que não se criem obstáculos, designadamente através da inclusão de um número excessivo de entidades a serem fiscalizadas. Senhores deputados, foi este o resumo que eu fiz. Naturalmente, cada um dos senhores deputados faria outro. E podemos entrar agora na discussão, não só deste resumo, se quiserem acrescentar alguma coisa, mas também de outras matérias relativamente ao ponto discutido na semana anterior. Sr. Deputado Luís Marques Reis? Não. Sr. Deputado Pedro Delgado? Sr. Deputado Jorge Machado? Sr. Deputado António Monteiro? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares? Muito bem, então agora vamos passar à discussão dos tais pontos que ficaram, que os senhores deputados entendem, que ficaram ainda por discutir relativamente ao ponto da semana passada. E eu pergunto quem pede a palavra. Sr. Deputado Pedro Delgado Barros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo, depois, obviamente, de segundas e terceiras rondas, mas, no fundo, ainda neste plano e neste primeiro conjunto de matérias, penso que este é o momento mais adequado para colocar a discussão em torno, enfim, por ordem lógica, não obstante não ser matéria proposta pelo Partido Socialista, mas por ordem lógica também, em consequência do que essa opção acarretaria para o seguinte, no fundo, do regime de exercício de funções. E aqui leia-se a hipótese que só vem proposta pelo Bloco de Esquerda da exclusividade, uma vez que essa opção naturalmente condiciona o debate seguinte, porque havendo exclusividade não há necessidade de incompatibilidades, por assim dizer. Precisamente, portanto, se a opção fosse essa, era, poupava trabalho legislativo, mas a discussão era outra, e portanto, mas obviamente, tendo em conta que é a matéria que está na agenda, é a matéria a abordar, e depois a questão relativa ao afinamento da matéria das incompatibilidades. E eu aqui introduzi um duplo aspecto, o Sr. Deputado Jorge Lacão já fez referência a isso há pouco. Esta é talvez a zona de todas em que a sobreposição com o Estatuto dos Deputados é mais evidente, isto é, as medidas tomadas nesta sede muito dificilmente dispensarão na próxima hora e meia que não abordemos já alguns temas em relação ao Estatuto dos Deputados, uma vez que inegavelmente é aquela em qual há maior número de regimes especiais, até porque a função de deputado é aquela que, de todas as que surgem no elenco, comporta o maior número de exceções à regra da exclusividade, portanto também naturalmente é aquela que depois convoca maior discussão em que não, e precisamente não melhor nos tensões, em que a função está excepcionada da regra da exclusividade ao invés das restantes e que, portanto, tendencialmente convoca o debate das incompatibilidades que, de resto, é omisso em relação às restantes funções, Presidente da República, Membro do Governo, etc, etc, porque em relação a essas, havendo exclusividade, é como dizia o Sr. Deputado Marcos Guedes, há uma incompatibilidade absoluta, há uma dimensão total de incompatibilidades. E, portanto, inevitavelmente penso que acabaremos por trazer este debate para este momento. Portanto, eu acho que também devemos ter essa flexibilidade, sem estarmos a discutir o Estatuto dos Deputados, de abordar o tema já nesta sede. Mas deixava só e reiterava uma nota que também já tinha deixado na sessão anterior. Esta é uma oportunidade, quer em sede desta lei geral, se quisermos, quer em sede do Estatuto dos Deputados, de sermos particularmente criteriosos com a utilização dos conceitos de incompatibilidade e de impedimentos, evitando as muitas dúvidas aplicativas com que nos deparamos quando somos chamados a aplicar os regimes. E é um problema que agora, enquanto membro também da Subcomissão de Ética, enfrentamos várias vezes, porque por vezes não temos bem definido o que é incompatibilidade e o que é impedimento, e depois temos regimes efeitos, sejam eles sancionatórios ou de outra natureza, pensados para uma incompatibilidade e depois aplicados a um impedimento em que manifestamente não faz sentido. E, portanto, se há que ter em conta que há dois iters diferentes e dois caminhos diferentes, eles devem ser diferentes em todo o seu percurso. Ou seja, é diferente na identificação do que é uma incompatibilidade e um impedimento para começar, será diferente no regime a aplicar, de avaliação e de cessação de cada uma destas circunstâncias, e será também necessariamente diferente a consequência, ou não, veremos, mas à partida, não, sendo realidades distintas, uma que traduz uma incompatibilidade permanente entre duas funções, e a outra em que traduz uma incompatibilidade pontual entre um determinado ato e o exercício da função, obviamente, e não quero antecipar juízes, mas penso que não choca a consciência jurídica de ninguém dizer que, à partida, no primeiro caso, a manutenção não corrigida de uma situação de incompatibilidade tem que levar à perda de uma das funções, não podem continuar as duas, enquanto que, no outro caso, já dependerá de uma graduação da gravidade da sanção ou da violação por força do impedimento, para daí verificar o que é que se justifica fazer a nível sancionatório. Realidade, devo dizer, a legislação que hoje temos não faz de todo, porque, no fundo, de alguma maneira coloca uma amálgama completa, ou é totalmente agressiva, ou é totalmente absoluta nas consequências que acarreta, ou então, apesar de ser totalmente absoluta nas consequências que acarreta, o iter até lá chegar é de tal forma sinuoso que nunca lá chega. Portanto, revela-se particularmente desajustada. Isto para, concluindo a título introdutório, olhando agora para as propostas do Partido Socialista e reportando-me àquilo que trazemos nesta sede, efetivamente o PS, isto sem prejuízo até de outras intervenções dos senhores deputados relativamente a sugestões complementares, mas que não correspondem nesta fase, pelo menos, à proposta do grupo parlamentar do PS, mas de qualquer forma aquilo para que se aponta é a uma identificação mais clara de quais são as matérias que, no quadro do Estatuto dos Deputados, devem ser objeto de reforço da situação de incompatibilidade, portanto, nomeadamente atualizando a listagem, por um lado, e fazendo esse exercício que já foi referido, de atualização das realidades autárquicas, para que seja mais claro o universo complementar, e já agora, não querendo furtar a oportunidade ao PSD de dar nota da proposta que fez no projeto de alteração que apresentou, mas, no fundo, de em relação aos autarcas em exercício de funções em regime de permanência, aí, efetivamente, operar um alargamento que depois também se repercutirá aqui, que, à partida, não sendo proposta do Partido Socialista, merecerá, em tese, à partida, portanto, sem prejuízo de uma maior leitura, mas à partida merece a sua concordância, porque é na linha, aliás, desse encontro entre regime de permanência dever corresponder a exercício em exclusividade de funções que devemos encarar esta revisão da matéria e, nomeadamente, a principal e a mais relevante é a do apuramento do artigo, no artigo 21, as nossas propostas para o número 5 e para o número 6, no que respeita às atividades incompatíveis, nomeadamente a realidade do exercício da advocacia e como ela se deve compatibilizar com a função de deputado, que, no nosso entendimento, deve ser objeto de uma revisão em baixa. Em baixa, ou seja, em baixa no sentido menor número de situações do que as atuais em que é possível a existência combinada de... Não, em marcha é Macron. Isso está... Isso já... Ainda é euforia de festivo.
Muito obrigado. Sou deputado Luís Marques Guedes, por favor.
Sr. Presidente, entrando então neste ponto, começando pela questão da exclusividade, sendo certo que eu acho, em primeiro lugar, dar razão ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente à vantagem muito grande que há, até para nós próprios, para arrumarmos melhor as opções de política legislativa que queremos seguir, fazer uma definição clara do que se entende por incompatibilidades e o que se entende por impedimentos. Sendo que, numa visão simples, numa abordagem simples à questão, a incompatibilidade tem que ver fundamentalmente com o exercício simultâneo de outro tipo de atividade e o impedimento, diretamente pelo próprio, e o impedimento pode ter que ver com outras realidades. Nesse sentido, a questão da exclusividade tem que ver fundamentalmente com é um problema de incompatibilidades. E relativamente à questão da exclusividade, porque até porque há propostas, pelo menos de um grupo parlamentar sobre a matéria, radical, uma proposta radical de exigência de exclusividade, do nosso ponto de vista, a exclusividade deve ser alargada, sim, a todos os titulares, sejam de cargos políticos, sejam de altos cargos públicos, que tenham funções de natureza executiva. E chamava a atenção, isto pressupõe um alargamento, porque atualmente, por exemplo, os órgãos executivos do poder local não são obrigatoriamente em exclusividade, e do nosso ponto de vista deviam ser, desde que, é a exceção que do nosso ponto de vista tem que ficar consagrada, desde que, no que diz respeito aos órgãos executivos, aos titulares de órgãos executivos do poder local, desde que sem regime de permanência, essa é que é a exceção que deve prevalecer. Ou seja, todos sabemos que no órgão executivo, nos órgãos executivos autárquicos, existem as maiorias, dentre os titulares, existem aqueles que representam a maioria e que têm um regime de permanência total ou parcial, normalmente acompanhado de pelouros e com uma remuneração, e existem os outros, e portanto, que obviamente não, nem sequer têm uma remuneração, e não faz sentido absolutamente nenhum falar-se de exclusividade para esse tipo de situações. Eles são de facto titulares de um órgão executivo com funções executivas, mas aos quais, do nosso ponto de vista, deve ser salvaguardada na lei a não aplicação do princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade, do nosso ponto de vista, devia aplicar-se a todos os outros. E chama a atenção para uma questão que raramente é abordada, mas que tem que ser por nós abordada neste diploma para pôr alguma ordem nas questões. Na legislação atualmente em vigor, quando se trata da exclusividade, diz-se que a exclusividade é o princípio geral e por aí fora, e depois diz-se que está excepcionado da exclusividade as situações de o exercício de docência ou investigação. Eu até, para ser mais preciso, docência, exatamente. Relativamente a esta matéria, eu acho que nós temos que fazer aqui uma separação clara neste sentido. Faz algum sentido manter este princípio de exceção à exclusividade para membros do Governo? Os membros do Governo podem dar aulas na Universidade? Claro que não. Faz algum sentido que um juiz conselheiro do Tribunal Constitucional seja professor numa universidade? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, não. Não, porque há um conflito. Não, exclusividade. Portanto, não haver. Eu não entro na questão da remuneração tão pouco. Eu questiono se faz sentido um membro do Tribunal Constitucional que vai aferir, normalmente ou tendencialmente, são os que são professores universitários, são da área do direito, como é evidente, muitos deles da área do direito público, direito constitucional. Faz sentido que ele julgue, aplique a doutrina constitucional e depois a defenda nos bancos da universidade, ou vice-versa, defenda nos bancos da universidade para depois a fazer valer no tribunal? Sabendo-se que a doutrina na universidade há ramos doutrinários diferenciados? Faz sentido um membro de um governo regional, ser professor de uma universidade ou ser investigador num laboratório de investigação? E por último, a questão dos presidentes de Câmara, como é evidente, dos órgãos executivos. Faz sentido um presidente de Câmara, a quem eu defendo que seja o PSD, eu não, o PSD defende que seja estendido também o princípio da exclusividade, que atualmente não acontece na lei em vigor, como referi, mas esta exceção da docência e da investigação faz sentido para todos estes titulares? Eu diria que para os titulares de cargos políticos de natureza executiva, como é evidente, porque a exclusividade do nosso ponto de vista só se deve aplicar a eles, para os titulares de cargos políticos esta exceção não deve valer, não deve haver esta exceção, porque esta exceção do nosso ponto de vista está na lei, é um princípio genérico que já existe também para a administração pública e nesta sede, pelo menos para os titulares de cargos políticos, já não questiono, por exemplo, relativamente às entidades administrativas independentes, aos altos cargos públicos. Acho que aí podemos olhar depois a linha, quando assentarmos, mas aí, em princípio, já não vejo que possa haver uma incompatibilidade, desde que depois se entre na segunda discussão, que é remunerado ou não remunerado. Mas essa é uma segunda discussão. Primeiro é preciso discutir se faz sentido que, simultaneamente, se seja membro do Governo e seja professor de uma universidade, de um Governo Nacional ou do Governo Regional, do Tribunal Constitucional, de uma Câmara Municipal, Presidente de uma Câmara Municipal, ou vereador com regime de permanência e que, ao mesmo tempo, dê aulas. Portanto, a exclusividade também tem esta componente, porque estas matérias são, na lei atualmente em vigor, tratadas como exceção ao princípio da exclusividade. Já não, a outra exceção, já não, do meu ponto de vista, mas convém também que todos olhemos para ela, já não me faz, não me suscita a mesma confusão, e que tem que ver com os chamados direitos de autor ou os direitos de criação artística ou intelectual. Aí, enfim, quer dizer, que um membro do governo publica um livro ou edita um livro ou coisa que o valha, aparentemente, mas é uma discussão que não devemos deixar de ter, não devemos deixar de olhar para o assunto para ver se, de facto, a coisa faz sentido ou não faz sentido. Dito isto, Sr. Presidente, quanto às incompatibilidades, eu ficava por aqui, depois quando falarmos dos impedimentos, que apesar de tudo são uma matéria diferente, têm contornos um bocadinho diferentes, há um conjunto de propostas do nosso ponto de vista para alterar a lei atualmente em vigor, porque contém uma série de absurdos, num lado para retirar impedimentos que do nosso ponto de vista não fazem sentido, mas por outro lado também temos propostas para acrescentar impedimentos que a nosso ver fazem sentido, porque tratam igualmente situações que são bastante, se não iguais, bastante análogas, pelo menos. Mas eu acho que devíamos concentrar primeiro nesta questão da exclusividade. A nossa proposta é de facto, traçar esta bissetriz nas funções executivas, sendo que, nas exceções tradicionais que existem, os cargos políticos com funções executivas não terem essas exceções.
Muito obrigado. Uma coisa breve?
É a interpelação clarificadora só por uma questão. Eu tenho ideia, e pode ser útil para enquadrarmos o resto da discussão, que em relação aos titulares de cargos políticos não se abrange a exceção da docência não remunerada no ensino superior. São em relação aos titulares de altos cargos públicos e depois, no caso dos deputados e dos autarcas, porque tem o seu regime específico, é que ela vem excepcionada. Portanto, eu diria que um membro do Governo, não falo já pelos governos regionais, pode ter legislação específica que não conheço, mas no caso dos membros do Governo da Presidente da República, não podem efetivamente exercer atividade docente mesmo que não remunerada e, portanto, nesse quadro, já o Juiz do Tribunal Constitucional penso que o regime também não resulta deste dispositivo, mas do facto de ser aplicável o Estatuto da Magistratura Judicial, que assim também aos magistrados judiciais de carreira habilita a docência no ensino superior. Portanto, deixava só esta nota metodológica.
Fica a nota que... Sim, sim. Sim. Não, mas foi bom ter sido levantada, mas fica esta nota que eu também tenho essa ideia. Sou deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É conhecida a posição do Bloco de Esquerda relativa ao regime da exclusividade. Permita-me uma introdução antes de chegar a essa posição, até bebendo naquilo que foi dito pelo deputado Marques Guedes e pela posição do PSD. Creio que nós percebemos até por esta clarificação que a posição do PSD não altera nada face àquilo que já está previsto atualmente na lei, na ideia de que apenas se cinge a cargos executivos. Nós não temos essa pretensão e achamos até curioso que se possa colocar em causa, por exemplo, numa lógica que não era o quadro jurídico atual, mas que foi no âmbito da intervenção teórica que foi referida agora pelo PSD, a possibilidade, por exemplo, do Ministro da Cultura editar um livro e ter ou não direitos de autor sobre esse livro, e isso afetar a sua exclusividade, de um Presidente do Tribunal Constitucional não poder dar aulas e isso afetar a sua exclusividade, e independentemente disso já estar agora ou não na lei, era essa a posição que o PSD estava a referir, e depois chegamos ao cargo político de deputado ou de deputada e se considerar que é aceitável que tenha um aufira rendimento e que isso não coloque em causa a transparência, que não possa colocar uma suspeição sobre a democracia. Eu creio que nesta linha de raciocínio há uma clara incompatibilidade entre aquilo que se defende para os deputados e aquilo que é defendido, que foi defendido ainda agora para os membros de cargos executivos, etc. Eu creio que a melhor defesa da nossa proposta da exclusividade até foi esta agora feita pelo deputado Marques Guedes neste contexto. Mas nós conseguimos acrescentar ainda mais argumentos a esta nossa defesa. Porque A exclusividade dos deputados das deputadas é, para nós, uma proposta política autónoma. Mereceu uma iniciativa legislativa específica neste contexto. Mereceu-a porque sabemos que não existe acordo de outras bancadas, mas para nós é uma matéria relevante e que merecia ser levada à discussão. Existem outras câmaras parlamentares a nível europeu em que é exigida essa exclusividade. Por outra, de outro ponto de vista, existem outras onde também é permitida ainda a existência dessa exclusividade. Do nosso ponto de vista, as exigências cada vez maiores que existem, que pendem sobre a democracia, de transparência, de separação clara de poderes, levam a que o exercício de deputados possa e deva ser feito em regime de exclusividade. Há questões que são colocadas, por exemplo, já ouvimos deputados de outras bancadas fazer a interseção deste debate com outro, da possibilidade de limitação de mandatos para deputados e ligar os dois debates. Nós não temos nenhuma aversão a ter a possibilidade de limitação de mandatos para deputados. Podemos discutir isso com toda a abertura e abrir esse debate. Consideramos é que não se deve condicionar a um a outro tema, porque senão na prática o que nós estamos a fazer é a criar condições para que nada mude e tudo continue na mesma e que não haja verdadeiramente uma alteração na legislação. E por isso, insisto, debatamos separadamente duas questões que podem ser analisadas complementarmente, mas que não subjugam uma à outra e não, nem condicionam uma à outra. Do nosso ponto de vista, a exclusividade merece por si só ser uma mais-valia neste debate. Um outro tema que, e não é apenas o que está a ser discutido neste contexto, porque aqui temos um conjunto de propostas de alteração do Bloco de Esquerda que advém de um outro projeto de lei, sabendo de antemão a posição de grupos parlamentares que impedia que tivesse sucesso a nossa iniciativa da exclusividade, nós, as propostas de alteração que fazemos, fazemos enquadrada no paradigma atual. E por isso, naquele paradigma que sabemos que é defendido pela maioria dos grupos parlamentares, que implicam a possibilidade da exclusividade ser opcional e não obrigatória. E nesse paradigma, as nossas propostas de alteração parecem que ser aquelas que cobrem a maior possibilidade de atuação. Porque, por um lado, se nós dissermos, como seria a posição do PSD, que existe apenas só a obrigação da exclusividade para cargos executivos, poderemos estar a dizer, indo na mesma linha de raciocínio, que no Parlamento, na Assembleia da República, deixa de ser diferenciado aquele deputado ou aquela deputada que quisesse o cargo em exclusividade, aquele que quisesse o cargo em não em exclusividade. E isso nós consideramos que seria um retrocesso face ao atualmente existente, não acompanhamos essa ideia. Por outro lado, a possibilidade de poder, mesmo tendo exclusividade, manter regimes como aqueles que atualmente existem, diversos deputados assentados a esta mesa poderem ter atividades pro bono, parece-me que é soltar particularmente até aquelas que parecem mais claras, atividade académica. Por isso, esse regime, creemos nós, que deve ser mantido. E na sequência deste debate e destas propostas de alteração, entramos nas questões quer dos impedimentos, quer das incompatibilidades e, particularmente, num tema que foi ainda debatido há pouco na subcomissão de ética, que tem a ver com a forma de relacionamento que existe entre diversas profissões e o desempenho do cargo de deputado. Nós consideramos que é inexplicável, aos olhos da lei, existir uma limitação, por exemplo, para quem tem uma papelaria, uma participação social de uma papelaria, que depois não existe a mesma limitação para quem tem uma parte de uma participação social no escritório de advogados. Nós achamos isso incompreensível. E sobre essa matéria eu ia passar, se o Sr. Presidente me permite, a palavra ao deputado José Manuel Pureza, porque é quem tem acompanhado este tema e quem, melhor do que eu, saberá aprofundar esta temática.
Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, os argumentos são conhecidos e, como foi referido, têm, digamos, aparecido em debate na Subcomissão de Ética em diversas legislaturas. E é também conhecida a nossa posição a este respeito. Na verdade, torna-se dificilmente compreensível para, enfim, para a sociedade portuguesa, queremos nós, que haja um tratamento diferenciado que permita que algumas profissões que têm efetivamente uma relação de proximidade que pode pôr em causa, digamos assim, a autenticidade, a genuinidade do exercício livre do mandato de deputado, que essas profissões possam ser consideradas como compatíveis com o exercício da função de deputado, enquanto que outras que têm sobretudo a ver com, digamos, uma relação económica que se estabelece em determinado momento com o Estado, enfim, veem a sua, esse relacionamento impedido ou, enfim, objeto de alguma relação de incompatibilidade. E, portanto, do nosso ponto de vista, queremos que este é o momento, como tem sido, enfim, repetidamente defendido por nós, queremos que este é o momento de dar um passo, que é um passo corajoso, mas que é um passo que se impõe. Porque dir-se-á, como se tem dito, que, enfim, a lei desde logo estabelece um conjunto de preceitos que, enfim, na opinião que tem sido dominante, obstam a que haja essa defesa de impedimento. Do nosso ponto de vista, o que estamos aqui a discutir é justamente se essa lei deve manter-se como está ou não. Entendemos que não. Portanto, esse argumento tem prevalecido, mas achamos que é justamente o momento de dar um passo que seja determinado. Por outro lado, vem-se dizendo também que o exercício da função, desde logo, de advogado, tal como é entendido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados, não é uma função de comércio e indústria, tal como diz a lei a este respeito. Bom, mas aquilo que está no espírito da lei, do nosso ponto de vista, evidentemente, aquilo que está no espírito da lei, de maneira clara, quando defende, digamos, quando estabelece um conjunto de impedimentos, é justamente não comércio e indústria em sentido restrito, mas é uma relação, digamos, económica, ou é uma função económica que possa, de alguma maneira, pôr em causa a independência absoluta do exercício do mandato. E, portanto, nós entendemos, e é essa a proposta que apresentamos, que em nome, justamente, de uma autenticidade, de uma independência efetiva, em nome, portanto, digamos, da defesa do próprio, da própria imagem e do próprio prestígio, se quisermos, da função parlamentar, dever-se-ia dar um passo que fosse no sentido de, digamos, assumir de maneira clara esta, digamos, esta relação de, digamos, de impedimento que se deveria criar relativamente ao exercício da função de advogado ou de outras profissões que tenham exatamente essa fisionomia de função económica que possa pôr em causa a independência efetiva do mandato de deputado. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de começar, antes de mais, por fazer algumas afirmações de princípio que têm sido importantes neste debate, para depois ir um pouco ao mais concreto. Nós temos aqui realmente uma diferença grande entre aquilo que é, qual é a melhor forma de se garantir uma transparência no funcionamento do sistema político e no exercício dos cargos políticos e públicos. Há quem tenha, para resolver este problema, uma lógica essencialmente proibicionista, que aponta para a exclusividade. Aquilo que nos preocupa, quando olhamos para essa lógica, é perceber que isso vai conduzir inexoravelmente à funcionalização dos cargos políticos. Ou seja, dificilmente quem não seja funcionário público ou funcionário partidário pode assumir o risco de exercer um cargo político. O que significa limitar a democracia. Por isso é que, do ponto de vista do CDS, o mais importante de qualquer reforma que se queira fazer em torno de matérias como a da transparência é exatamente isso. É tornar transparentes aquilo que são os interesses, aquilo que são os objetivos de qualquer titular de um cargo político que está a exercer esse mandato porque tem legitimidade para o exercer. Por isso é que apresentámos um projeto sobre o lobbying, que ainda não está aqui em análise neste momento, mas por isso também é que temos as maiores reservas quanto a qualquer caminho que leve a uma lógica proibicionista e de funcionalização. É mais importante o escrutínio público e o escrutínio de qualquer entidade que tenha que o fazer, que tenha jurisdição para tal, sobre aquilo que são as atividades de um político e os interesses que defendeu e a forma como votou e representou o seu eleitorado, do que a lógica proibicionista. Em último caso, é o povo que decide quem é que pode ser deputado ou não pode ser deputado. Não são os deputados dos outros partidos, uma maioria eventual, que pode decidir quem é que pode ser a oposição ou não a essa mesma maioria. E esse é um risco que eu acho que nenhum de nós deve estar preparado para correr. Tendencialmente, e agora falando um pouco mais do concreto, tendencialmente, e é assim também que já está previsto na lei, os órgãos executivos, em princípio, exigem dedicação exclusiva. E, por isso, em princípio, a regra é a da exclusividade e já é assim que está previsto e já é assim que está, neste momento, a funcionar o sistema. Quer pelo tempo que esses cargos tomam, quer pelos interesses que têm que ser geridos em representação do bem comum, em princípio essa é a exclusividade. É evidente que, e já aqui foi falado por oradores anteriores, que no caso de um órgão executivo em especial, que é na Câmara Municipal, nós temos vereadores que são os vereadores da maioria e que exercem funções executivas e têm poderes delegados, e temos os vereadores da oposição que têm essencialmente funções de fiscalização da maioria que governa aquele executivo municipal. E, portanto, em relação aos vereadores da oposição, não nos parece que essa regra deva ser, não seja, não deve, não deve, deve continuar sem haver a regra da exclusividade, sob pena de a responsabilidade que teremos que assumir é de que passará, se quisermos introduzir uma regra de exclusividade em relação a todos, passará também a ser necessário remunerar quem hoje não é remunerado porque receberá apenas uma senha de presença, como é o caso dos vereadores da oposição. No que diz respeito à questão do mandato de deputado e àquilo que são os deputados e o regime em relação aos deputados, nós consideramos que é importante que há um conjunto de regras que podem ser objeto de aperfeiçoamento. E, portanto, as regras podem ser aperfeiçoadas no sentido de tornar mais claro aquilo que podem ser eventuais conflitos de interesse entre o mandato de deputado e aquilo que são as regras e aquilo que são os interesses particulares, onde eventualmente o deputado tem interesses. Mas isso significa, essencialmente, não reforçar, conforme já disse, a exclusividade, mas sim reforçar a transparência em relação a esses mesmos interesses. Em relação ao mandato de deputado, de advogado, a proibição que nós temos neste momento é a de litigar contra o Estado, contra, portanto, uma entidade pública. Nós consideramos que essa limitação está correta, mas não é suficiente. Não é suficiente porque consideramos que o mandato de deputado não é compatível com o facto, por exemplo, de se litigar em nome do Estado, porque quem representa o Estado é o Governo. Ora, em princípio, a entidade que fiscaliza a atividade do Governo é a Assembleia. Pelo que o exercício de mandato de deputado em representação do Poder Executivo, se quisermos falar, os deputados são titulares do Poder Legislativo, que fiscaliza o Poder Executivo, ter um deputado que é responsável por fiscalizar o Poder Executivo, a representar o Poder Executivo perante os tribunais, não nos parece que seja adequado e, portanto, consideramos que se deve evoluir no sentido dessa limitação ser também imposta aos deputados no que diz respeito ao mandato de advogado. Mas há aqui, de alguma forma, uma garantia que nós consideramos que deve ser dada quando se faz esta alteração, ou quando se pondera as alterações à legislação como estamos a ponderar. É que, fundamentalmente, aquilo que nós deveremos fazer, enquanto legisladores, é salvaguardar a independência do mandato do deputado. E essa independência do mandato do deputado é salvaguardada também quando, por exemplo, temos que garantir que não há, estou a tentar ser cuidadoso na forma como vou colocar a questão, que não se colocam deputados na possibilidade de serem colocados na dependência financeira ou de terem interesses financeiros que dependam do financiamento de fundos públicos. E aí, eu acho que é importante terem atenção esse limite e considero que é possível alargar este princípio a outros titulares de cargos políticos. Ou seja, nós sabemos que a legislação, nomeadamente o Código de Procedimento Administrativo, já impede titulares de cargos públicos de participarem em decisões em que sejam beneficiários os próprios ou familiares, mas, por exemplo, dá-se o caso de poder ser membro de uma determinada instituição e dessa instituição ser setora de fundos públicos e não significa que esteja inibido, por exemplo, de decidir sobre essa atribuição desses mesmos fundos. Estamos a falar de ser membro, não estou a falar da titularidade do órgão. E há algumas interrogações que nós temos que fazer em relação à forma como às vezes se encara esta questão da exclusividade, designadamente em relação aos deputados. Ou seja, um deputado que na origem seja, por exemplo, funcionário público ou professor, que, evidentemente, enquanto for deputado, tem as suas funções suspensas na administração pública ou na instituição de ensino público onde preste funções, pode decidir no orçamento, por exemplo, as verbas que a entidade pública de onde é originário e para onde vai regressar a seguir, vai receber. Um deputado, por exemplo, é membro de um sindicato ou até dirigente de um sindicato. Pode ser. Fará sentido introduzir uma limitação? Então, quando se pretende alargar essas limitações e o regime de incompatibilidades, não temos de ter o cuidado de garantir que todos os interesses da sociedade estejam representados nesta Assembleia em condições de igualdade? Ou olhar-se para determinados interesses e dizer-se estes interesses não são legítimos e não devem ser merecedores de consideração porque não são interesses públicos e outros são? Não é o facto de ser funcionário público que se faz necessariamente com que o interesse seja público ou que a decisão daquele serviço público seja um interesse público. O interesse público é muito mais do que isso. E, portanto, esta reflexão é uma reflexão para a qual nós não temos, neste momento, uma certeza total quanto à solução final. Temos a certeza de que é preciso evoluir, mas temos também uma outra certeza que é para onde não queremos ir. E onde não queremos ir é para os regimes que consideram legítimos que sejam defendidos determinados interesses na Assembleia, mas não consideram legítimo defender outros. Para que uma maioria possa decidir sobre quem é que pode ser a sua oposição. E por isso mesmo, acho que nesta conciliação será importante encontrarmos um ponto de equilíbrio com o qual todos possam sentir confortáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que estamos aqui a tratar duas matérias distintas em dois poderes distintos, que deve ser tratado de forma clara. Isto é, temos o Poder Executivo e o Legislativo, temos as questões da exclusividade e dos impedimentos que devem ser tratados de forma diferente e não esta amálgama em que se misturam todas estas questões de forma deliberada para não discutir, ou pelo menos para mistificar a discussão em torno destas matérias. Nós achamos que a questão aqui colocada pelo deputado do PSD, Marcos Guedes, deve ser ponderada, isto é, se relativamente às questões da exclusividade no poder executivo faz sentido ou não a existência do número 5 do artigo 4º do nosso anteprojeto. Essa é uma questão que deve ser considerada. Até achamos que, aqui numa breve reflexão que merece ponderação, como é óbvio, não haverá muitas situações em que autarcas exerçam outras funções que não do exercício do seu mandato, porque objetivamente não resta muito tempo para tudo o resto. E, portanto, mas independentemente, acho que é uma discussão que deve ser levada a cabo. Questão diferente é a questão da exclusividade relativamente ao exercício do poder legislativo, que aí a posição do PCP é conhecida, não a colocamos. Daí, passar à discussão das questões dos impedimentos é matéria substancialmente diferente. É o artigo 7º do nosso anteprojeto, é o artigo 21º nos estatutos de deputados, que deve ter um tratamento distinto. E o que o PCP entende é que deve ser apertada a malha relativamente aos impedimentos para, quer nos titulares de cargos públicos e altos, cargos políticos e altos cargos públicos, quer na questão dos deputados e no seu estatuto. E aí, não se trata aqui de poder, de haver uma decisão da Assembleia da República que limite quem é que pode ou não pode ser a oposição, seja a que governo for. O que se trata de afirmar e de perceber é se quer uns, quer outros, no Poder Executivo, quer no Poder Legislativo, quer no anteprojeto, quer no Estatuto dos Deputados, se estes podem ou não celebrar negócios com o Estado. Se pode haver ou não essa promiscuidade entre o poder político e o poder económico. E se não devemos estabelecer barreiras mais claras que separem estes dois mundos. Não se trata de limitar os deputados que são deputados, que são advogados, que pertencem às sociedades de advogados, podem continuar a pertencer às sociedades de advogados e podem continuar a ser deputados. Não podem celebrar, na nossa opinião, negócios com o Estado em que o chapéu que tapa e blinda o seu exercício é o das sociedades de advogados, que não permite o escrutínio e a fiscalização. Diz-se, o importante é transparência, mas todos nós sabemos situações em que essa promiscuidade aconteceu. A questão é saber se estamos de acordo ou não com ela. Porque a comunicação social faz o trabalho que lhes compete, de denúncia. O problema é que depois, ao abrigo de uma interpretação com a qual nós não concordamos, entende-se que os advogados inseridos em sociedades de advogados e os advogados e outras profissões que estão sujeitas a ordens profissionais não são profissões de comércio e indústria, logo não são aplicáveis as regras dos impedimentos que impedem o negócio com o Estado. Ora, isso para nós é que tem que ser alterado, porque não deve ser esse o critério. Já foi aqui dito, o sentido da norma, na nossa opinião, não é esse. Não é esse o objetivo da norma, que ela foi criada, de quem quer efetivamente separar uns e outros. E, portanto, a mera existência da transparência e da comunicação para o público que há esses negócios, para nós não chega, porque isso já acontece. Infelizmente, felizmente já acontece a denúncia, infelizmente não há consequências. E o que nós temos é que, efetivamente, há muitas situações de promiscuidade entre o poder político e o poder económico que têm que ser resolvidas, e a eliminação das expressões exercício de atividade de comércio e indústria tem que ser, na nossa opinião, algo a alterar, quer no anteprojeto, quer nos estatutos dos deputados, para que, efetivamente, haja esta separação entre o poder político e o poder económico e não permitam estas situações que são verdadeiramente absurdas, que é poder-se celebrar negócios com o Estado, termos sociedades de advogados que, a determinado momento, participam naquilo que é consultoria do Estado ou dos privados em processos de privatização, e em que não há nenhuma separação entre os poderes e esse poder económico. E essa separação e essa clarificação não impede ninguém de exercer a nova profissão, ou a nova função, que não profissão, a nova função do poder legislativo. Essa é uma função nobre, respeitável, que deve ser valorizada, mas que não pode conviver com esta promiscuidade. E nós temos, infelizmente, demasiadas situações no plano concreto. Estão aqui uma boa parte da subcomissão de ética está cá presente, que conhece no plano concreto situações ao longo dos tempos, que não são novas, são várias, ao longo do tempo, em que essas situações aconteceram e que devem ser, na nossa opinião, corrigidas. E, portanto, o sentido da proposta do PCP é um estreitar daquilo que são os impedimentos para impedir, e também entendemos que no ano de projeto se deve eliminar a expressão no exercício da atividade de comércio e indústria, que depois dá aquela interpretação que infelizmente tem feito caminho na subcomissão de ética, e que deve ser adotada uma formulação que permita abranger quer as sociedades de advogados, quer as profissões, porque agora temos uma derivação que é o prolongar do que acontecia para os advogados e para as sociedades de advogados para outras profissões sujeitas a ordens profissionais, e com uma chamada de atenção, é que se nós não tomarmos medidas no plano concreto, bom, com o crescimento de ordens profissionais, não haverá quase nenhum deputado a aplicar-se aquilo que é a norma dos impedimentos, porque as ordens profissionais estão a crescer que nem cogumelos, e portanto poderemos estar a manta poderá estar a alargar-se de uma forma significativa, e nesse sentido era importante alterar as disposições que referi nos diplomas, nos dois diplomas que estão em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Padre Luís Marques, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei em desvantagem porque só falei da exclusividade, disse que expressamente não ia falar dos impedimentos e depois toda a gente falou da questão dos impedimentos e, portanto, também queria entrar nessa discussão, não sem antes dizer duas coisas que me sinto obrigado a dizer. Tanto o Sr. Deputado, os dois senhores deputados do Bloco de Esquerda, como depois o Sr. Deputado Jorge Machado, defenderam a ideia de que, relativamente à questão da exclusividade, não é da exclusividade, relativamente à questão do exercício dos deputados que são advogados, que o princípio que está na lei, que o valor, o princípio que está na lei é um princípio diferente daquela interpretação que tem sido feita pelas comissões responsáveis na Assembleia. Isso é rigorosamente falso. É rigorosamente falso. Uma coisa é o PCP e o Bloco de Esquerda terem votado contra a legislação que aprovou estas regras. É uma coisa, o PCP e o Bloco de Esquerda, como qualquer outro senhor deputado, têm toda a legitimidade, quando os processos legislativos são feitos, para votarem contra e para se demarcar porque não concordam com aquela opção legislativa. Coisa completamente diferente é virem depois dizer que aquilo que o legislador pretendeu era uma coisa que os senhores que votaram contra pretendiam, porque isso não é verdade. O legislador, claramente, o legislador, desde a década de 80, pelo menos, claramente que separou sempre, relativamente ao exercício da advocacia, foi sempre tratado à parte, em termos de impedimentos e incompatibilidades dos deputados, sempre à parte. Na legislação sobre as sociedades profissionais, reiterou esse princípio, os senhores votaram contra, com toda a legitimidade, mas não podem depois vir dizer que a intenção do legislador era aquela que os senhores que votaram contra defendem. Não é verdade. Os senhores podem ser contra o que está na legislação. Agora, parece-me extremamente incorreto defenderem a vossa tese com o argumento falso de que era essa a intenção do legislador. Não é verdade. A intenção do legislador nunca foi essa. Os senhores podem querer ter, no dia que tiver a maioria, ou conseguirem uma maioria, conseguem interpretar essa vontade do legislador. Enquanto forem minoria e votarem contra vencidos na legislação, não se podem depois vir a rogar como os verdadeiros intérpretes da vontade do legislador. E, portanto, com toda a franqueza, aí não podia deixar passar em claro, Sr. Presidente, porque, quer dizer, isto é um argumento estafado, repetido ad náusea, e que deve ser posto nos seus termos corretos. Ainda relativamente à exclusividade, dizer que ouvi e conhecia já, mas ouvi naturalmente com atenção, a argumentação expendida pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e depois pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, relativamente à defesa do princípio da exclusividade. Devo dizer, no entanto, que o PSD não se revê minimamente. Não vou repetir os argumentos que foram expendidos pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro e que genericamente subscreveria, mas utilizar apenas mais um. que do meu ponto de vista é essencial e que normalmente não é trazida à colação nestas discussões. O que está aqui em causa, ou o que nós temos todos, parto eu desse princípio, temos todos o interesse em defender, quando discutimos este tipo de legislação, é salvaguardar aquilo que é a necessidade de independência, de isenção e proteger, combater a falta de isenção, eventualmente até a corrupção, que pode graçar quando a legislação é muito permissiva relativamente ao exercício de determinado tipo de cargos de poder, sejam eles poder político, poder público, seja o que for. Ora, se a exclusividade fosse a panaceia para essas questões, então não havia qualquer tipo de falta de isenção de conflitos de interesse ou de corrupção a nível dos membros do governo, não havia, já estava erradicada há muito tempo, a nível dos executivos autárquicos também, aonde, embora a lei, como já vimos, não o exija expressamente, a verdade é que 99,9% dos presidentes de Câmara e de vereadores das maiorias em exercício de funções o fazem em exclusividade. E não é por isso que estes problemas desaparecem. Portanto, é completamente falacioso vir-se defender que, para se resolver o problema, o suposto problema que existe, complicadíssimo, de que há imensos deputados que defendem interesses diferentes daqueles para os quais foram eleitos, que eu não subscrevo, mas para quem defende essa tese, se a exclusividade fosse panaceia, olhe-se para as outras situações de cargos políticos e de altos cargos públicos, gestores públicos e por aí fora, aonde a exclusividade é a regra. E isso resolveu algum problema? Só os tribunais e veja-se. Eu nunca lá vi deputados acusados de corrupção, mas já lá vi muitos das outras funções de cargos políticos. E de altíssimas funções. E, portanto, também é preciso, em vez de se utilizar apenas argumentos só porque parecem bonitos, é preciso descer um bocadinho à prática e verificar se, de facto, existe ou não alguma eficácia naquilo que se está a propor. E, verdadeiramente, a exclusividade, objetivamente, ela já é exigida legalmente para uma série de cargos e não é por isso que o bem que se pretende defender deixa de ser aqui e acolá infringido, deixa de ser dilapidado. E, portanto, não é por aí também que se moralizaria, para se utilizar a expressão muitas vezes utilizada por quem defende a exclusividade, se moralizaria o exercício da função de deputado, enfim, ou de qualquer outro cargo não executivo. Do meu ponto de vista, o bem jurídico que se pretende defender faz todo o sentido exigir a exclusividade, não apenas por esse bem jurídico, mas também pela necessidade de dedicação exclusiva, da componente de dedicação exclusiva que o princípio de exclusividade também comporta, aos cargos de natureza executiva. Não o faz aos outros cargos, para além de todos os outros argumentos já expendidos e que eu subscrevo relativamente a essa matéria. Indo agora à questão dos impedimentos, Sr. Presidente, do nosso ponto de vista, relativamente à questão dos impedimentos, há matérias que hoje em dia existem na lei e que, do nosso ponto de vista, não fazem sentido, são excessos que depois colocam situações completamente indesejáveis do nosso ponto de vista e carentes de qualquer racionalidade. A primeira é aquela que proíbe, aqueles que não estão em regime de exclusividade, proíbe que, tendo, portanto, outro tipo de ocupação, possam, que pode ser uma ocupação empresarial, possam concorrer em concursos para fornecimento de bens ao Estado ou a qualquer outra entidade pública. Porque entendamos, das duas uma, ou um mecanismo de concurso existe na lei para garantir que não há favorecimentos, para garantir que há isenção e igualdade de oportunidades para todos os concorrentes, ou então dizemos que os concursos são uma treta, que não, nem faz sentido existir em concursos públicos, porque não, eles não garantem isenção absolutamente nenhuma e imparcialidade absolutamente nenhuma. Porque só isso é que pode justificar que a lei iniba, para quem não está em exclusividade e tem uma outra função, de poder aparecer em concursos de fornecimento ou do que quer que seja para o Estado. E, portanto, do nosso ponto de vista, deve ser ao contrário. Eles só podem exercer essa atividade para com o Estado ou qualquer atividade pública através de um mecanismo de concurso. Porque se for de concurso, está salvaguardada essa imparcialidade e a isenção da entidade pública na adjudicação. E, portanto, não há razão absolutamente nenhuma para haver um capitus de minutio relativamente a um determinado cidadão que transitoriamente exerce uma função política ou uma função pública se ele se submete a um regime de concurso. Submete a um regime de concurso, esse concurso deve ser aceito como uma prova de isenção e de idoneidade. A outra questão, Sr. Presidente, tem que ver com o absurdo também da extensão dos impedimentos que estão criados na lei, ascendentes, descendentes ou colaterais. Vamos ver se nos entendemos. A opção pelo exercício de uma função, de um cargo político, que é uma opção normalmente transitória na vida de qualquer cidadão, é um direito cívico e constitucional que um cidadão tem e que é uma opção que ele faz, não é uma opção da família. Que sentido é que faz dizer-se que um cidadão, porque tem um ascendente ou um filho que tem uma atividade empresarial, nessa atividade empresarial ele contrata ou digamos que confronta-se no mercado com entidades públicas. Que sentido é que faz que esse cidadão, pelo facto de ter um pai ou um filho ou um primo ou um sobrinho que tem uma atividade desse tipo, fique inibido da opção da vida política? Fique inibido de concorrer a um cargo político? Porque objetivamente é isso que decorre do impedimento. E do nosso ponto de vista isto não faz sentido absolutamente nenhum, até é de constitucionalidade bastante duvidosa. Em última instância, é de constitucionalidade bastante duvidosa, porque dir-me-ão, eu percebo que no caso do marido ou da mulher, ou alguém que esteja em união de facto, é de facto uma opção, e a prova disso é que todos nós, quando, ou a maior parte de nós, quando decidimos candidatarmos a um lugar público, é uma opção de vida que normalmente discutimos, no bom sentido, partilhamos com o nosso marido ou com a nossa mulher, em casa, antes de tomar essa opção. Agora, com os pais, com os filhos, com os primos, com os sobrinhos, isso não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, do nosso ponto de vista, com toda a franqueza, até registro aqui uma opinião estritamente pessoal, acho de constitucionalidade muito duvidosa, porque a Constituição garante a liberdade e o direito de qualquer cidadão concorrer a um cargo público ou a um cargo político, e isto colocando, porque não pode obrigar o seu pai, os seus pais, os seus avós, porque ascendentes e descendentes, vejam bem, os seus avós, tem que ser uma opção familiar. Para alguém poder concorrer a um cargo político tem que ser uma opção familiar. É isso que decorre da lei. Não, quer dizer, é uma coisa à Kennedy, não é? Quer dizer, já está formatada a família para pôr alguém na política. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Senhores deputados, parem um bocadinho para pensar. Isto é daqueles excessos que foram criados pela dita Comissão da Transparência ou pelo processo da transparência na década de 90. Foi um período assim um bocadinho conturbado. E cria depois este tipo de situações que, se pararmos todos para pensar, fazem muito, muito pouco sentido. Mas mesmo muito pouco sentido, para além de eu achar que é, mas é uma opinião pessoal, até de duvidosa constitucionalidade. Por último, Sr. Presidente, relativamente a esta matéria dos impedimentos, pôr também para reflexão de todos a questão, aqui não de retirar da lei, mas de alargar na lei. A lei, e bem, cria um impedimento que é a inibição de qualquer titular de cargo político ou de alto cargo público de participar em qualquer contrato ou procedimento administrativo em que estejam envolvidas alguma entidade em que ele tenha trabalhado antes da assunção do cargo. Mas é só em entidades privadas, o que eu acho extraordinário. É assim, todos sabemos, até porque o exercício da função pública normalmente é transitória, da função política, acima de tudo, é transitória, todos sabemos que, terminada essa função política, normalmente o cidadão regressa à sua atividade profissional. Ora, a sua atividade profissional, se for numa empresa pública, quer dizer, se for numa empresa privada, e bem, ele não pode participar, enquanto está em funções públicas, em qualquer contrato ou procedimento que tenha que ver com aquela entidade, onde ele vai regressar depois da sua vida pública. Mas se for uma entidade pública, já pode. Ele vai regressar para lá. Entretanto, deu uns milhões para lá, mas não tem problema nenhum. Mas isso está no projeto do PSD. Isto está no projeto do PSD. E, de resto, até já tinha discutido isso o Sr. Deputado Jorge Machado, lembrar-se-á, num debate que tivemos com vários senhores deputados de vários partidos, na Rádio Renascença, salvo erro. E, portanto, aqui, do nosso ponto de vista, tem que haver um alargamento desta inibição, deste impedimento, porque, de facto, não faz sentido nem num nem noutro caso, seja entidade pública, seja entidade privada. Não faz sentido absolutamente nenhum. Como também no chamado, nas questões do período de nojo, se coloca uma questão semelhante, mas isso ainda não estamos a tratar, veremos mais à frente.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa de voltar ao tema, mas na verdade a intervenção do Sr. Deputado Marques Guedes suscita necessariamente uma brevíssima reação para, enfim, esclarecer aquilo que foi dito a propósito de interpretações e de, digamos, e de objetividade da lei vigente. O Sr. Deputado Marques Guedes afirmou que seria, que é, do seu ponto de vista, extremamente incorreto e absolutamente falso que a lei vigente contemple qualquer outra, as expressões foram referidas, foram tomadas, tomei nota delas, que a lei vigente, portanto, possa contemplar uma outra interpretação que não aquela que o Sr. Deputado Marques Guedes aqui trouxe. Eu quero dizer que não concordo com a sua opinião por duas razões. Em primeiro lugar, nenhum de nós que aqui estamos à volta desta mesa tem poderes de interpretação autêntica da lei. Portanto, digamos, aquilo que é objeto da nossa disputa é justamente, digamos, a forma como entendemos a lei. E, por outro lado, eu quero lembrar, o Sr. Deputado Marques Guedes, como todas as senhoras e os senhores deputados aqui à volta da mesa saberão, que ainda recentemente, a propósito de situações que foram, enfim, objeto da nossa análise na Subcomissão de Ética, vários juristas, eminentes, aliás, enfim, jurisconsultos muito prestigiados, se pronunciaram publicamente e que são totalmente insuspeitos digamos, de terem votado contra e de estarem apenas a querer ter uma posição diferente daquela que é a interpretação do deputado Marques Guedes, porque queriam fazer valer a razão pela qual votaram contra. Esses eminentes juristas nunca votaram contra qualquer tipo de lei que esteja em causa e, no entanto, manifestaram-se justamente na perspectiva defendendo a tese de que é defensável uma interpretação da lei que contemple uma maior intensificação dos impedimentos no que toca ao exercício da função de advogado. E, portanto, deste ponto de vista, fundando-me justamente na opinião de juristas que não são suspeitos de ser do Bloco de Esquerda, que não são suspeitos de ser do PCP e que defendem uma opinião com a qual nós convergimos, eu creio que não há nenhuma razão para se entender que é absolutamente falso, como disse o Sr. Deputado Marques Guedes, que a lei não contemple quaisquer hipóteses e que está tudo clarinho na lei, como se isso fosse interpretação autêntica. Não é. É uma opinião do Sr. Deputado Marques Guedes, absolutissimamente respeitável, muito bem fundamentada, mas da qual nós discordamos. Não se importa, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, na sequência, gostaria de...
Sr. Presidente, até para colocar também novamente uma posição, adicionar argumentos à questão relativa à exclusividade que tem entrecortado algumas das intervenções. E há um primeiro argumento, que eu creio que é... Eu vou tentar ir por ordem de grandeza, na ideia de que a exclusividade é uma panaceia. Nunca foi apresentado como tal pelo Bloco de Esquerda. Nem é a nossa pretensão que tal venha a acontecer. Agora, o que eu creio que nós poderemos retirar da inexistência de nenhum deputado ou deputada acusada de corrupção não é que a lei atual e a permissividade atual funcionam. É ao contrário. É que, porventura, a permissividade atual não corresponde à necessária fiscalização que a separação dos interesses deveria ter aqui em cima da mesa. E eu creio que esta é a nossa interpretação, em primeiro lugar, mas, acima de tudo, nós deveríamos olhar para lá das nossas interpretações da realidade. Nós não estamos aqui a acusar os deputados ou as deputadas de nenhum grupo parlamentar de corrupção, nem temos a pretensão de entrar neste debate com a ideia de que há deputados ou deputadas mais propensos a colocar interesses privados à frente de interesses públicos no seu mandato. O que estamos aqui a dizer é que a exigência e a qualificação necessárias para a nossa democracia deveriam merecer também um passo em frente. Não sendo uma panaceia, ajudaria a levar uma transparência, uma clareza no desempenho do mandato de deputado e de deputada, que o tornaria mais exigente. E, porventura, até a uma maior capacidade de fiscalização que, de outra forma, não acontece. De outra forma, andamos a correr atrás das notícias dos jornais, que vão colocando, às vezes, as suas interpretações mais do que a descrição dos factos e, com isso, minando constantemente a confiança que existe nos órgãos democráticos, que existe nos deputados e nas deputadas. E eu acho que esse é que é o primordial pensamento que nós devemos ter, é como é que nós tornamos a nossa democracia mais transparente, mas ao mesmo tempo mais forte e mais sólida. De outro ponto de vista, a questão da transparência, e esse era um argumento que o CDS estava a utilizar, não resolve tudo. A transparência, mesmo já a atual lei, diz que, independentemente das relações da transparência, há impedimentos e incompatibilidades no desempenho de mandatos. Um presidente de Câmara não pode dizer às pessoas: olha, eu sou também deputado, de forma transparente, eu estou cá nos dois sítios. As pessoas depois dizem: não, mas ele não tem tempo para fazer as duas coisas. Não pode. A lei diz-lhe que ele não pode fazer as duas coisas. Por bem. Não é exatamente. Esse é o proibicionismo da lei. Não, é o que a lei considera como certo. E por isso, a transparência não é resultado para dar mais, por si só, mais qualificação à democracia. Porque a transparência é necessária, mas ela deve ser acompanhada com uma exigência das leis. E é essa, eu creio que essa é a nossa grande divergência de fundo. Porventura não seguiremos a posição de consenso e não, eu estou aqui a esgrimir os argumentos também com essa frontalidade intelectual que acho que nós devemos ter neste debate. Mas, por exemplo, a transparência das relações económicas que foram expressas nos jornais nas últimas semanas foi o resultado de muitas pessoas questionarem o que é que, como era possível que tal situação ou tais situações ocorressem. No entanto, a interpretação da subcomissão de ética, que não foi a nossa do Bloco de Esquerda, mas foi a interpretação da subcomissão de ética, é que elas eram aceitáveis perante a lei. Mas a interpretação das pessoas, ao lerem, particularmente ao lerem as notícias, foi que, bem, esta transparência não é aceitável na democracia, porque a situação não é aceitável na democracia. E eu creio que este é que é o debate em causa, é como é que nós conseguimos dar a transparência com uma lei que responda a essa qualificação da democracia. Para terminar, Sr. Presidente, a ideia de que a exclusividade leva a que nós tenhamos um Parlamento ou de funcionários públicos ou de funcionários partidários. Bem, eu nunca fui funcionário público, nunca fui funcionário partidário, sempre trabalhei no setor privado. Estou aqui e não me considero lesado nos meus direitos face a nenhum deputado ou nenhuma deputada e sempre exerci o meu cargo em regime de exclusividade. E eu acredito que em todos os grupos parlamentares há pessoas que exercem o seu mandato em regime de exclusividade em situações semelhantes com a minha e não estão minorados nas suas funções face a outros. E por isso, o que nós defendemos para nós próprios e aplicamos enquanto grupo parlamentar é aquilo que consideramos certo e é exatamente aquilo que estamos a defender para a aplicação à generalidade de todos os grupos parlamentares, todas e todos os deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria fazer uma introdução de natureza metodológica, que é pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fala o deputado Pedro Delgado Alves, e não eu, mas eu acho que as reuniões de comissão, precisamente porque não são reuniões de mesa e coordenadores, poderão ser enriquecidas com interesses de outros deputados e também acho que... Eu não estou a justificar porque é que me deu a palavra, Sr. Presidente, porque é óbvio que tinha que me dar a palavra. Eu estou a justificar uma questão de linguagem, porque sempre que eu me referir a PS estou a referir a posições assumidas do PS, sempre que eu não referir estou a assumir posições que até podem vir a ser as do PS. Era uma anotação, portanto, se não se importa, eu faço esta introdução metodológica. Então agora entro no assunto, vou abordar rapidamente os temas da exclusividade e das incompatibilidades. Em relação à exclusividade, esta comissão tem um mandato claro e desse mandato não faz parte a questão das remunerações, e bem, não faz parte. Mas eu queria deixar aqui a nota que as questões estão muito relacionadas e gostaria de ver no relatório final desta comissão
algumas referências e passa a justificar. Ainda agora o deputado Marcos Guedes referiu que ao abordar os autarcas que têm funções executivas e não têm funções executivas, que a exclusividade deve-se aplicar àqueles que têm funções executivas. Ora bem, e de facto há aqui uma justa posição com autarcas remunerados e não remunerados, remunerados com salário e remunerados com senhas de presença. E portanto, de facto, a exclusividade tem alguma coisa a ver com as remunerações. E tem também a ver com remunerações num aspecto que eu acho que é muito importante e que eu gostaria de deixar registro aqui hoje e que, bom, se houver um entendimento da Câmara que isto faz de algum sentido, verter no relatório final para posterior trabalhos, que é a questão do subsídio de exclusividade. Eu não sei se os deputados e o país têm a noção, sem querer agora entrar em detalhes, mas que o subsídio de exclusividade que existe na Assembleia da República, quando comparado com outras profissões, por exemplo, professores universitários, é completamente irrisório. Ou seja, nas universidades é cerca de um terço, aqui é cerca de um décimo. O que, que impacto é que isto tem? O impacto que isto tem é que, de facto, não há incentivo para estar em exclusividade na Assembleia da República. O PS defende, não defende a exclusividade. Não defende a exclusividade. Mas o que eu gostava de introduzir com esta minha intervenção é que as coisas não são dicotómicas, exclusividade versus não exclusividade, como parece surgir da proposta do Bloco de Esquerda, que é a favor da exclusividade, e de outras propostas que são contra. Há aqui soluções de compromisso que passam por outras coisas que não vamos discutir aqui, mas que eventualmente poderemos, e a meu ver deveríamos discutir no futuro, que é a questão do subsídio de exclusividade. Pronto, era só este ponto que eu queria fazer em relação ao tema da exclusividade. Em relação ao ponto das incompatibilidades, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu li com muita atenção os pareceres da Subcomissão de Ética sobre os casos que foram, que estiveram em apreço. E de facto, vou ler só um extrato, muito pequeno, que diz o seguinte, nem interessa qual é o parecer, mas diz o seguinte, no exercício da atividade de comércio, tanto de facto são as incompatibilidades dos deputados, é verdade, aos deputados, é regime de acumulação, e diz o seguinte, no exercício da atividade do comércio ou indústria, direto ou indiretamente, com o cônjuge não separado de pessoas e bens, por si ou entidade em que tenha participação relevante e designadamente superior a 10% do capital social, celebrar contactos com o Estado e outras pessoas coletivas de direito público. Ora bem, qual é o espírito da lei? Eu acho que toda a gente tem, mesmo tendo votado contra, tem direito a interpretar o espírito da lei. Mas, bom, eu faço parte da maioria do PS, do grupo parlamentar do PS, que apoia este governo, também vou tentar, apesar de não ser jurista, ver o espírito da lei. O espírito da lei é que existe um conflito de interesses. Quando alguém detém mais de 10% do capital social de uma sociedade. Ou seja, eu não percebo de facto o que é que na lei está a fazer a palavra comércio ou indústria, porque este parecer está corretíssimo. O parecer, mais adiante, diz, e cito, ora, os contratos de prestação de serviços ou assessorias jurídicos celebrados por uma sociedade de advogados não se integram legalmente no âmbito da atividade de comércio e indústria, não se conformando assim com a previsão legal do número 6, etc. Portanto, o parecer está corretíssimo, à luz da lei que existe. Aquilo que eu me pergunto é, de facto, porque é que nós necessitamos de ter nesse artigo a referência às atividades de comércio e indústria. Basta que um deputado tenha uma participação no capital social de uma sociedade, não interessa qual é o objeto da sociedade, de mais de 10% para existir um conflito de interesses. Repito, isto é uma opinião veiculada a título pessoal, mas é a minha interpretação, quer da lei, quer dos parceiros que geraram da submissão de ética. Nós temos uma lei, a submissão de ética e bem interpretou os casos todos, que obviamente eu não vou discutir, à luz da lei existente, e fez bem, e acho que a interpretação está basicamente correta. Nós estamos aqui com uma outra maioria, e é isto que eu caso faço de notar ao deputado Marcos Guedes, estamos aqui com outra maioria, que eventualmente pode melhorar a lei e que, por acaso, Bloco de Esquerda e PCP fazem parte da maioria que apoia este governo e é a maioria parlamentar nesta Assembleia da República. Isto apenas para dizer que, em termos de futuro e dos nossos trabalhos, temos que ser talvez um pouco mais abrangentes. Muito obrigado pela vossa atenção.
O Sr. Deputado Trigo Pereira fez-me lembrar que nós temos que marcar brevemente uma reunião de mesa e coordenadores. para discutirmos a metodologia e fazermos uma calendarização dos nossos trabalhos. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Sr. Deputado, ainda umas observações relativamente ao que disse o deputado Marcos Guedes, como sabe, não estou minimamente utilizado a ironia, tenho um grande respeito pela capacidade de intervenção e de capacidade jurídica que é inegável a sua capacidade. E eu acho que, em parte, tem razão no sentido que a interpretação daquilo que foi a vontade do legislador é um exercício difícil, não é? E até pode ser perverso do ponto de vista daquilo que pensarmos o que é que estava ou não em cima da mesa e qual era a vontade do legislador no momento em que criou a norma. Mas podemos todos fazer uma interpretação do sentido da norma. E nós tratámos destas coisas, navegámos nesta margem que todos temos de interpretar o sentido da norma e dar-lhe o conteúdo ou o caminho que entendemos adequado em função daquilo que são as nossas posições políticas, sociais, etc. Portanto, eu acho que nós poderemos perder imenso tempo à volta disto e eu não o quero fazer e nem o quero fazer essa discussão consigo, porque nós damos efetivamente de barato essa discussão, porque nós não concordamos com o sentido em que tem sido interpretada a norma do ponto de vista da subcomissão de ética. E, portanto, mas naturalmente respeitamos, não há outro caminho, mas sabemos qual é a prática. A prática e o sentido da interpretação é um que tem percorrido sucessivas subcomissões de ética. E, portanto, independentemente de interpretações ou não, chegamos a uma conclusão muito pragmática, que é preciso alterar a norma. Porque o que está a acontecer, do ponto de vista do plano concreto, não nos satisfaz. E, portanto, o repto que nós lançamos nesta discussão é saber qual é a vontade dos grupos parlamentares relativamente a uma clarificação ou não daquilo que é impedimento ou não para os deputados e para os altos cargos públicos e cargos políticos. E se aquele mundo de profissionais que estão ao abrigo de ordens profissionais, as sociedades de advogados e outras profissões estão ou não, devem ou não estar incluídas na norma dos impedimentos. A nossa posição é clara. Sim, altere-se a lei para que não reste dúvida nenhuma relativamente a essa matéria. E para que o que tenha vindo a acontecer não aconteça mais. E eu acho que lá fora, sinceramente lá fora, ninguém percebe uma interpretação, ninguém percebe a manutenção de uma norma, para não falar em interpretação, em que as profissões que estão ao abrigo de sociedades, a ordens profissionais, não possam estar ao abrigo dos impedimentos. Acho que ninguém nos percebe. Acho que não dignifica o Parlamento. Sinceramente, acho que desprestigia a função que os deputados exercem, os casos que têm acontecido em sucessivas legislaturas. E, portanto, nós temos aqui a necessidade de corrigir a norma. E é esse o sentido. E é este o debate. Eu percebo que se tratem de outras questões em torno da norma dos impedimentos, que foram aqui elencadas pelo Sr. Deputado Marcos Guedes. Para nós, a questão central e que deve ser tratada é esta, da clarificação da norma e da inclusão das outras profissões que não de comércio e indústria no âmbito da norma a que se aplica, e nesse sentido é o desafio que se lança. E acho que este debate pode ser clarificador, acho que é uma discussão importantíssima em que toda a gente deve assumir de uma forma clara o que é que pretende, se pretende ou não que estas profissões estejam impedidas de celebrar negócios com o Estado e se promovemos ou não um combate a essa promiscuidade. É esse o debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Pedro Monteiro, faz favor.
Sr. Presidente, apenas porque eu acho que há aqui alguns pontos que merecem considerações e alguma reflexão. Primeiro ponto, aquilo que já foi aqui abordado desde logo pelo PCP, que depois pelo Bloco de Esquerda, que mereceu a resposta do seu deputado e presidente da Subcomissão de Ética, Luís Marques Guedes, não nessa qualidade, é verdade, mas que foi dito que não cabe a nenhum deputado fazer a interpretação autêntica da lei. De acordo. Nenhum de nós o pode fazer. Mas há uma coisa que é possível fazer, que é a interpretação histórica da lei. E a interpretação histórica da lei assenta em factos, desde logo nas atas da sessão e nas votações que os partidos tiveram em relação às propostas. E, portanto, é óbvio que, analisando historicamente, nós sabemos que, no caso do PCP, discordou da redação, expressou a sua vontade que os advogados não fossem, que não fosse permitido continuar a exercerem o mandato de deputado e a serem advogados ao mesmo tempo. Aliás, a Ordem dos Advogados manifestou essa vontade junto da Assembleia, o que foi negado pelo legislador. E, portanto, o que está na lei é objetivamente uma vontade distinta daquela que foi expressa pelo PCP e que, aliás, foi expressa pela Ordem dos Advogados. Portanto, aqui é claro que, no âmbito do que está neste momento escrito na lei, a interpretação histórica diz-nos que as teses defendidas no âmbito da Subcomissão de Ética pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda não têm sustentação. E essa é uma afirmação que também é legítima de qualquer outro membro daquela comissão, ou qualquer outro deputado que analise o acórdão. E, aliás, o deputado Paulo Tico Pereira analisou o acórdão e disse nesta comissão, faça aquilo que está na lei, é correto. Pode não concordar com o que está na lei, mas que é correto, faça a interpretação. E, portanto, há aqui um princípio que, de discussão, e é bem da discussão, que é importante que seja claro e que temos que fazer um esforço de clarificação, acho eu, para que todos possamos trabalhar no mesmo plano. Se existem divergências em relação à lei atual e se propuseram alterações, é legítimo discutirmos todos essas alterações e discutirmos essas alterações e termos concordâncias ou não sobre essas mesmas alterações. Questão diferente é pegar-se naquilo que foi o texto final aprovado e dizer que está lá uma coisa que não está. E isso é bem da discussão. E, portanto, é óbvio que o legislador não considerou que se devesse proibir os advogados de serem deputados ao mesmo tempo ou os deputados de serem deputados melhor dizendo, de serem advogados, melhor dizendo. E criou uma limitação que é bastante restrita. Ou seja, são proibidos de litigar contra o Estado. E considera que a profissão de advogado, o exercício de mandato, não é uma atividade de comércio e indústria, pelo que as sociedades de advogados não são sociedades de comércio e indústria, logo a eventual inibição de litigar contra o Estado por parte do advogado não inibirá, por exemplo, os seus colegas de escritório de o fazerem. Mas, com toda a franqueza, o mandato de deputado é um mandato individual. E consideramos legítimo que se discutam estes cenários. O CDS apresentou a sua proposta. Achamos que, para salvaguardar a independência dos deputados e, ao mesmo tempo, advogados, que é preferível não ser apenas no mandato contra o Estado, mas também no mandato em nome do Estado. E nós achamos que, para dar esse passo, era importante trabalhar-se nesse consenso e achamos que é importante fazer esse caminho. Agora, com toda a franqueza, aquilo que for a regra que vier a ser aprovada tem, na nossa opinião, que ser uma regra com a flexibilidade suficiente para ser possível a quem quer ser político poder ser, que tem que permitir que diferentes interesses da sociedade sejam representados na Assembleia. E
o conjunto de limitações que se procuram introduzir na lei, que conduzem a um regime de exclusividade e que assentam, em alguns casos, em preconceitos ideológicos, porque a ideia, e este é um ponto que é relevante para nós, a ideia, e que foi aliás também sublinhada pelo deputado Luís Marques Guedes, de que quem exerce funções numa entidade pública, que suspende essas funções para vir à Assembleia, como exercer o mandato de deputado, e que depois volta para essa entidade pública, e enquanto está na Assembleia aprova orçamento, pode ter influência naquilo que são as decisões de financiamento dessa entidade pública, que esse interesse por ser da entidade pública, que não é interesse público, é o interesse da entidade pública, é legítimo, mas que outros interesses que não possam ser considerados como interesse público, quem é que faz o juízo do que é o interesse público? O juízo do que é o interesse público é feito por cada titular do órgão e pelo conjunto da formação da vontade desse mesmo órgão. E por isso é que há pouco eu disse que é preciso termos muito cuidado com regras em que pode conduzir à situação em que é uma maioria que decide quem é que pode ser a sua oposição. Aliás, isso é uma preocupação que nós temos expresso desde o início, porque se o conjunto de limitações que são introduzidas em relação ao exercício de cargos políticos em geral e de cargos, não estou a falar neste caso nos cargos públicos, estou a falar nos cargos políticos. Cargos políticos que não têm funções executivas significam que, em regra, o que acolhem são as vozes da oposição. Os cargos de natureza deliberativa têm a voz da oposição. E, portanto, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, quando diz, e eu fiquei preocupado, quando diz que há uma maioria diferente e que essa maioria que considerava que deveria agora legislar de forma diferente, eu com toda a franqueza fico preocupado. Eu fiquei preocupado, até porque a ideia com que eu fiquei é que o objetivo desta comissão eventual era exatamente procurar encontrar um texto comum entre partidos diferentes que têm visões diferentes e tentarmos encontrar o máximo denominador comum. Quando aquilo que foi utilizado foi o argumento da maioria, sabendo nós que nos órgãos deliberativos que não estão que não estão... Mas quando o argumento que é utilizado é o argumento da maioria, quando, no caso em concreto da exclusividade, o que está em causa é, essencialmente, a presença em órgãos deliberativos de membros da oposição, é óbvio que para nós nos preocupa esse tipo de afirmação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como nós não estamos na Comissão de Ética, pelo menos pela parte que me toca, o objetivo não é avaliar do bem fundado, creio que aliás bem fundado face à lei existente, dos pareceres que aí têm sido emitidos. Mas é, enquanto estamos a refletir sobre as alterações legislativas que em nosso critério se possam justificar, procurarmos encontrar os fundamentos ou para defender o sistema tal como ele está ou para encontrar razões que possam justificar a sua alteração. E eu queria dizer uma palavra sobre a questão da exclusividade. No sentido em que me parece evidente que o regime de incompatibilidades e impedimentos que tem vindo a ser desenhado ao longo do tempo aponta cada vez mais para a ideia de que o exercício da função de deputado deve ser exercida profissionalmente com um critério dessa natureza. Ou seja, nós já não estamos em parlamentos de inspiração liberal, em que fundamentalmente os parlamentos tinham uma função muito limitada no quadro do sistema político. Toda a gente que acompanha os trabalhos parlamentares compreende que o grau de exigência, de formação, de tecnicidade, de empenhamento, de presença, de participação em torno dos deputados é cada vez maior pela natureza das coisas. A política é cada vez mais complexa e a participação parlamentar, por sua vez, é cada vez mais exigente. Na prática, isto leva tendencialmente a que o grau de presença do deputado no exercício pleno do seu mandato seja algo incontornável. Perante isto, eu sou muito pouco sensível à ideia de que o exercício profissional da função do deputado corre o risco de nos fazer levar para uma funcionalização do cargo. Funcionalização do cargo deriva de outros fatores. Deriva do fator sistema eleitoral tal como ele existe, deriva do fator regime disciplinar praticado no âmbito dos partidos e dos grupos parlamentares, cada um de acordo com o seu critério, isso é que pode levar a funcionalizações do cargo. Agora que o cargo de deputado, mesmo que possa, no critério individual de cada um, ser compatível com o exercício de outras funções com relevância económica, não deixa de estar já hoje desenhado para exigir uma profissionalização largamente assumida por parte do deputado no exercício do seu cargo. Perante isto, o próprio estatuto, tal como ele já está desenhado, admite a opção voluntária por regime de permanência. E bem, o deputado Paulo Trigo Pereira chamou aqui a atenção é que o estatuto atual, nos seus vários aspectos, do regime de permanência do deputado, é que, de dedicação exclusiva, porque é no sentido que depois o sentido da exclusividade plena se aplica, não está suficientemente sustentado para essa opção, que é, aliás, aquela que devia estar totalmente disponível no critério que cada deputado para si queira utilizar, e muitos de nós, como se sabe, já o utilizam, independentemente das motivações por cada um o possa ter feito. Ora, eu creio que, mesmo que não cheguemos a um ponto de imposição de um regime de exclusividade, mas sendo evidente que as incompatibilidades e impedimentos vão sair deste processo mais apertadas, dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves há bocadinho, uma revisão em baixa, que é isso que significa, nós vamos verificar que nessa solução mais apertada nos vamos confrontar com algumas situações que não nos vão permitir, muito provavelmente, ter uma atitude de fingir que o problema não existe. Eu vou ser agora concreto no que diz respeito à questão do exercício e da compatibilização entre a função de deputado e a função do deputado-advogado e o exercício, portanto, da advocacia para um deputado. Já há um consenso bastante alargado em função da leitura dos projetos que podemos ver, no sentido de que se propõem soluções para que o regime da limitação à função da advocacia seja relativamente àquelas áreas em que não sejam apenas as que já hoje vedam ao advogado poder exercer funções de mandato judicial contra entidades públicas, mas vários dos projetos já propõem e defendem que seja igualmente quando se trata de ser a favor de entes públicos. Porque mesmo na situação favorável ao ente público A, B ou C, a contradição pode ser entre entes públicos diversos. E a concessão sobre os interesses conflituais em causa é, pela natureza das coisas, o mais diversificado a justificar que o impedimento seja tanto numa posição a favor como numa posição contrária em relação a qualquer dos entes públicos. Ou seja, na prática, onde estiver um ente público, o deputado, o advogado, não pode entrar na condição de advogado a litigar nessas situações. Na proposta do PS, que também é acompanhada por outros, nós queremos estender essa interdição à elaboração de pareceres, portanto a todo o regime da parecerística e a todo o regime da consultadoria. E julgo que se compreende porquê. Porque há muitas outras funções, que não são apenas a do contencioso clássico, que estão ligadas exatamente à gestão deste tipo de interesses, que envolve, na ponderação de um interesse similar, a necessidade do tratamento legislativo da mesma maneira. E agora põe-se-nos um problema que, sinceramente, o projeto do PS, na sua formulação inicial, não propõe, mas que está posto em cima da mesa, e eu acho que é incontornável. Nós vamos interditar um advogado, sendo deputado, de exercer mandato, de exercer parceirística, de exercer funções de consultor, quando ele se apresenta numa veste individual, e portanto esse, com estas funções, fica interdito o exercício dessas funções, mas se o deputado estiver inserido numa sociedade de advogados, de forma diluída, com a sua sociedade, já pode fazer isto tudo? Bom, a resposta não pode ser dúplice. A resposta não pode ser sim para o deputado João Semana, ou melhor, ao contrário, não para o deputado do tipo João Semana, e sim para o deputado que sofisticadamente se integra numa organização mais complexa, onde a divisão de tarefas pode diluir a sua aparente não participação direta ou pessoal nesse tipo de funções ou de intervenções. E, portanto, sejamos claros, nós vamos muito provavelmente caminhar para uma solução em que o regime de impedimentos, no que diz respeito ao exercício da função de advogado, vai ficar no futuro, se a proposta do PS, tal como eu acabei aqui de sustentar numa versão, aliás, mais ampla do que a sua formulação inicial, vier a fazer vencimento. Ainda assim, haverá espaço para áreas de natureza meramente jurídico-privada permitirem a deputados advogados intervir nelas. Com certeza que sim. Isso não o impedimos. Agora, fica muito claro que todo o domínio público deve ser um domínio interditado ao exercício da função de advocacia ligado ao exercício da função de advogado, seja no exercício individual dessa função, seja integrado num sistema de sociedade de advogados que, na prática, iria permitir a mesma gestão de interesses, só que de forma encoberta e, portanto, de forma a que, se o legislador não encarasse uma resposta clara para a situação, certamente se poderia dizer dele que agiria com razoável grau de hipocrisia. Eu só quero dizer uma coisa no final desta minha consideração. Se estas soluções forem efetivamente concretizadas no final deste processo, talvez nós tenhamos mesmo que chegar no final, não para esta comissão, mas para outra fase dos trabalhos do Parlamento, que certos aspectos do Estatuto dos Deputados ligados à condição do exercício do seu cargo têm mesmo que ser revistos, se não quisermos fingir que não criamos as condições efetivas para que um deputado desempenhe plenamente as suas funções.
Muito obrigado. Tenho uma última inscrição, Sr. Deputado Luís Mascarenhas.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia falar apenas sobre esta questão que foi abordada primeiro pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro e agora pelo Sr. Deputado Jorge Lacão e que tem que ver com o exercício da advocacia. Aparentemente o PSD é o único, aparentemente não tenho a certeza absoluta, mas da parte do PSD tenho a certeza, é o único que relativamente ao exercício da função da advocacia não alarga a proibição ao pleito a favor do Estado, ou seja, ou de entidades públicas. Ou seja, como disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, o legislador atualmente, naquilo que diz respeito ao exercício da advocacia, apenas proíbe e, portanto, ao contrário, permite que um deputado advogado, um titular, um cargo político, um deputado advogado, possa pleitear a favor do Estado. Mas há um conjunto de propostas de um conjunto de partidos, nomeadamente também o CDS, pelo que acabámos de ouvir pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que defendem que deve ser alargada essa proibição também a pleitear a favor do Estado. Eu devo dizer que o PSD não concorda nada com essa posição, desde logo porque, não vou deter muito, mas parece-me óbvio, que se a função do deputado, a função primordial de um titular de um cargo público ou político, é defender a coisa pública e o interesse público e defendê-lo politicamente, se somos convocados para o defender politicamente, porque é que não podemos defendê-lo tecnicamente? Eu não consigo perceber. Com toda a franqueza, da parte do PSD não subscrevemos essa posição. Podemos estar a minoria, mas não concordamos com a vossa posição e achamos que a vossa posição é uma posição errada. Agora, não concedendo nessa posição, eu chamo a atenção para uma questão. O que é que está verdadeiramente em causa, ou deve estar verdadeiramente em causa, na elaboração da legislação sobre esta matéria? Qual é o bem jurídico que o legislador pretende aqui defender? E claramente o bem jurídico que se pretende aqui defender é a como disse o Sr. Deputado Jorge Lacão há pouco, é, desde logo, a independência do exercício da função, a libertação para o exercício dessa função de quaisquer interesses que lhe estejam, que lhe venham por arrasto de uma outra função que ele também exerça, a isenção, a independência e estar completamente liberto de qualquer interesse paralelo ou qualquer interesse concorrente que possa, digamos assim, perturbar esse, o valor jurídico que se pretende aqui defender. Ora, se assim é, então, tenhamos a consciência de que existem vários patamares de entidades públicas. O deputado nacional pode fazer algum sentido, como eu disse, não concedendo da parte do PSD, mas no vosso argumento pode fazer algum sentido que o deputado nacional, que tem por função e competência constitucional fiscalizar os atos da administração e do governo, ou seja, da administração central, seja ela direta ou indireta, empresas públicas, institutos públicos, administração, direções gerais, ministérios, por aí fora, e o governo, entidade política, mas não tem competências de fiscalização nem de interferência relativamente ao Estado no patamar local ou regional. Aí existem outros deputados, outras assembleias que têm essa função. Mutatis mutandis, que sentido é que faz que um deputado municipal, que seja advogado, não possa litigar contra o Estado? Que ele não possa litigar contra a autarquia? Totalmente de acordo. Há manifestamente, de acordo com esse princípio, uma perturbação da sua isenção, imparcialidade e independência. Há outros interesses, ele tem um conflito de interesses, manifestamente. Mas se estiver a litigar contra outro patamar da administração, não tem. A favor, não é contra. Contra, damos de barato, que é o que já está na lei. A favor, não tem. Não tem. Qual é o interesse que fica perturbado? Porquê é que um deputado, que é um deputado nacional, não há de poder litigar a favor de uma Câmara Municipal? Ele não tem competências no exercício da sua função de deputado relativamente àquela entidade pública? Não tem. E o contrário também é verdade. Porquê é que um deputado municipal não há de poder litigar a favor do Governo? Ou a favor do Governo Regional? É um deputado municipal? Atualmente pode, sabemos que pode. Atualmente pode a favor de qualquer entidade pública. Os senhores querem restringir isso, mas se o fizerem, não concedendo da nossa parte, façam-no de acordo com princípios. Não façam de uma forma perfeitamente, digamos assim, destituída de racionalidade. Não estou a dizer o contrário, foram vocês que colocaram a questão do deputado advogado. E segunda e última questão, Sr. Presidente, que eu coloco relativamente a esta matéria, porquê é que falam só dos advogados? E as outras profissões liberais? O economista, um deputado não pode... Dizia há bocadinho, e bem, o Sr. Deputado Jorge Lacão, que a proposta do Partido Socialista inibe a parcerística ou a atividade de consultadoria jurídica relativamente a entidades públicas. Então, e um parceiro económico? Um economista pode? Pode. E os arquitetos e os engenheiros? Podem? Ou seja, se os senhores querem, ou então há aqui um preconceito relativamente à advocacia.
Isto é sinal de cansaço. Este burburinho é sinal de cansaço.
Não é? São coisas diferentes. E portanto, só para concluir, Sr. Presidente, e portanto, eu acho que aqui, nesta matéria que os senhores introduziram e introduzem nas vossas propostas, eu coloco duas questões. Em primeiro lugar, não acho que haja qualquer razão para haver um capitus de minutia relativamente ao exercício da função liberal de jurista, de advogado ou jurista, porque a parcerística tem que ver com jurista, não tem que ser advogado. Pelo contrário, se nós olharmos até historicamente para o contributo para a política e para a democracia em Portugal, desde a Constituinte, a profissão liberal de jurista ou de advogado ou de professor universitário da área do direito, hoje em dia até é muito menos do que foi no passado. Na Constituinte era mais de 70%. E, portanto, não acho que haja qualquer razão para que o legislador foque a sua atenção relativamente à consultadoria, à parceirística, a qualquer tipo de intervenção a favor do Estado ou de qualquer entidade pública por parte da profissão liberal de advocacia ou de outras atividades ligadas ao foro. E, portanto, chama a atenção para isso e chama a atenção para os tais níveis de administração, porque se os senhores querem começar a proibir tudo, então tenham em atenção porque é que se pretende proibir, qual é o bem jurídico que querem salvaguardar. E salvaguardem só esse, porque senão às tantas deitam fora o bebé com a água do banho.
Muito obrigado. Senhores deputados, na próxima reunião eu farei de novo um resumo desta. De novo não, farei um resumo desta. Voltaremos a, tenho a certeza, e acho que o tema merece mais discussão, continuaremos esta discussão e podemos eventualmente entrar num novo ponto. Deveremos, dia 18 às 17h30, próxima quinta-feira. Desta quinta a 8. Senhores deputados, boas tardes. Muito obrigado.
Boa noite.
Boa noite, sim.